A Rádio ONU em Nova York tem o prazer enorme de voltar a receber aqui em seus estúdios o embaixador Murad Muraji. Ele é o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Já está um ano no cargo. Nós vamos conversar depois desse um ano de mandato. Embaixador, em primeiro lugar, muito obrigada por concordar com essa entrevista aqui nos estúdios da Rádio ONU.
Olha, Mônica, mais uma vez eu que digo obrigado por me receber de novo aqui. Após um ano, faz um ano que eu estive aqui. Falamos das minhas esperanças, das minhas objetivos com o novo posto que assumi. Ou que acabava de assumir em Lisboa como secretário executivo da CPLP. Por isso, para mim é mais uma vez um prazer estar contigo, né? E conversarmos um pouco de uma forma livre e espontânea sobre aquilo que eu penso também, né? Da organização, ao fim deste ano que eu completei agora no dia 17 ou 18 de setembro, né? Por isso, mais uma vez, obrigado por estar aqui.
Obrigada ao senhor, é um grande prazer. E o senhor está aqui, vamos dizer, vamos lembrar, para acompanhar também os discursos dos países de língua portuguesa na Assembleia Geral. Qual o balanço que o senhor faz até agora?
O balanço é difícil de fazer porque agora estamos em fase de debate geral. Cada país vai expondo as suas posições, vai analisando a situação internacional. Por isso, o balanço que eu digo é que ela continua complicada, de toda maneira. Mas, de todo modo, desta semana que eu estive aqui, vi que deu-se um certo avanço na redefinição dos objetivos, portanto, pós-2015. Eu penso que é uma nova agenda que vai ser estabelecida para o desenvolvimento. Isso é que me levou também a vir para Nova Iorque, porque eu iniciei, quando cheguei a Lisboa, no novo posto, um debate sobre o repensar. Era preciso repensar a organização, porque, como eu disse, ela já foi criada há uns anos atrás, e no próximo ano vamos completar 18 anos e 2016, 20 anos. Portanto, é o momento de repensar os objetivos da organização e definir novas metas, uma nova visão da CPLP.
E ela já passou a maioridade agora.
Claro, é isso mesmo. E sabe, quando o contexto em que ela foi criada foi diferente do que se passa hoje. Muitos países, do nosso país, tinham problemas internos, Angola em guerra, Moçambique
É
acabou de uma
verdade.
guerra. Para o Brasil tinham, portanto, questões económicas e financeiras que naquele momento estava a viver. A Europa estava a procurar seu espaço na União Europeia. Timor-Leste não era um membro da nossa
Não
organização,
era um país, é?
embora digamos que Timor esteve na fundação da CPLP, embora não fosse ainda um Estado independente reconhecido pelas Nações Unidas. E Guiné-Bissau, como sabe, é o país que se encontra sempre naquela situação que hoje se vive. Por isso, a situação era diferente. Hoje, as coisas mudaram. Portanto, era preciso ajustar a CPLP aos novos paradigmas mundiais. E, por outro lado, nesse ajustamento, também queremos alinhar os objetivos da CPLP com os objetivos do pós-2015, da nova Agenda de Desenvolvimento de 2015, para ver qual é a tónica que deve ser na nova visão da CPLP. O que é que a CPLP deve se ou deve ser? Portanto, é esse o exercício que estamos fazendo. Então, a minha vinda a Nova Iorque permitiu também, portanto, inspirar-me um pouco como seriam os novos objetivos da CPLP.
Agora, a CPLP já é bastante atuante na questão do combate à fome, tem uma parceria com a FAO, não é isso? De uma certa forma, a CPLP já adotou, já abraçou esses objetivos de desenvolvimento do milênio. Mas ainda há desafios em vários países, como nós sabemos. Em algumas regiões, por exemplo, do Brasil, algumas cidades especificamente, 98% não têm acesso a saneamento básico. De que forma a CPLP pode ajudar, então, esses países a alcançar esses objetivos?
Como sabe, a CPLP, eu acho que um dos grandes focos em que ela se devia envolver é no capital humano. O capital humano, porque aí temos nós, os países, tanto da CPLP, experiências que podem ser trocadas por forma que essa área, esse desenvolvimento humano, se possa ser uma realidade concreta. Como vê, nós somos países com estados de desenvolvimento diferentes, é preciso que nós todos possamos caminhar no mesmo passo. E para caminhar no mesmo passo, é preciso que a educação, a saúde, estejam todas alinhadas com o mesmo objetivo de atingirmos um nível de desenvolvimento tal que eu possa ter capacidade, portanto, cada país, cada um tem capacidade de poder gerir os recursos que hoje vão se descobrindo em cada um dos nossos países. Portanto, neste momento, o foco que eu penso que nós devíamos dedicar é o capital humano, desenvolvimento do capital humano, tanto formação, tanto educação, saúde, ciência e tecnologia, inovação, e tudo que tem a ver com a capacitação do homem para os desafios que se apresentam.
Interessante que o senhor fala isso, embaixador. Sabe por quê? Estudiosos da CPLP, que acompanham também outras organizações, como da Francofonia, da Hispanofonia, etc., dizem que a lusofonia é a única fonia, é a que tem o maior número de sociedades civis participando. A CPLP tem uma enorme força da sociedade civil. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse congresso que o senhor vai sobre jovens. Mas tem professor, tem médico, tem advogado, tem associação de quase todas essas profissões, desses setores, com a CPLP. Como é que se usa essa força da sociedade civil e como é que a CPLP desce realmente às ruas, como o presidente Cavaco Silva falou quando vocês mudaram de sede?
Em primeiro lugar, é preciso que essas forças todas, que é composta por vários setores de cada um dos nossos países, possa ter a capacidade ou a possibilidade de se mover, quer dizer, a mobilidade deles.
Que eles não têm, né?
Que não têm.
Porque agora não pode sair daqui para lá.
É um grande
verdade.
Desafio que nós temos, é encontrar uma forma de como é que aqueles grupos que identificou, que são vários, que eu costumo chamar os produtores de conhecimento, que é o caso dos professores, dos estudantes, dos pesquisadores, investigadores, e também outros grupos como dos jornalistas, dos empresários, dos artistas, portanto, todos aqueles que formam a sociedade civil, puderem intercambiar, interagir entre elas, a troca de experiências. Porque são elas que vão criar, né, constituir esta comunidade que nós estamos a tentar edificar. Porque sem eles, se não houver esse intercâmbio, se nós não nos conhecermos, se não trocar experiências da nossa maneira de ser, como é que nós somos, e conhecimento, o conhecimento, troca de conhecimento, entregando conhecimento, não vamos chegar longe. E é esse campo que nós podemos ficar sucedidos.
Interessante, é mais participação da sociedade civil. E hoje em dia, ainda que se fale de barreiras geográficas e físicas, porque um angolano não pode entrar em Portugal facilmente, um brasileiro não pode entrar em outro país, mas também tem a questão da internet que ajuda, não ajuda?
Ajuda, não há dúvida, mas também o contato físico é importante.
Importante, né?
A deslocação, a mobilidade, a gente ver em loco o que se passa nos outros países. Eu estou muito centrado nessa questão da investigação, inovação, conhecimento, porque como é que tu podes, eu acho que a cooperação económica pode se desenvolver precisamente nessas áreas em que ela não é ajuda, mas é cooperação mesmo. Eu dou um exemplo na área da pesquisa de plantas medicinais. É preciso ir lá. Nós temos que fazer equipes.
Não dá para fazer por internet.
Por internet. Temos que fazer equipes. Moçambicanas, brasileiras, angolanas, portuguesas, timorenses. Que é uma área que eu acho que é muito possível. Nós temos um grande sucesso na área farmacêutica. Então, aí é preciso ir ao terreno. Uhum. É preciso ir ao terreno. Não basta só o conhecimento, mesmo o conhecimento pessoal. É, hoje há uma, posso dizer que não digo crise, mas há essa lacuna que existe do conhecimento pessoal. Uhum. Nós não nos conhecemos, quer dizer, ok, falamos a mesma língua, mas não nos conhecemos. Houve uma geração que se conhecia, porque tiveram contacto, viveram juntos, conviveram juntos nas escolas, nas universidades, conheceram-se nas universidades. A minha geração conheceu-se. Eu tenho muitos amigos angolanos, muitos cabo-verdianos, pois a gente se conheceu nesses contactos internacionais, né, nas escolas, nas universidades.
É.
Mas isto hoje está. Essa parte ficou a língua, mas a língua só não basta.
Uhum.
É, tem que haver mais outras afinidades. É por isso que temos que tentar desenvolver esse novo intercâmbio, que a gente possa se conhecer e renovarmos esta nossa relações, digamos, humanas que nós já tínhamos, por forma que, para dar corpo às relações, digamos, entre os países, entre os Estados e os povos em geral. Né?
E o que falta, então, para a CPLP descer às ruas, na sua opinião? Por outro lado, a sociedade civil desses países é muito vibrante, né? As pessoas fazem as coisas, acontecem, têm muito entusiasmo. O que falta? Qual é a receita aí? O que é a chave para abrir a porta?
Em primeiro lugar, é preciso que haja, de facto, um engajamento, um compromisso dos Estados. O que é que nós queremos com a CPLP? Que nós queremos uma comunidade ou não queremos uma comunidade?
E comunidade de povos.
Sim, comunidade de cidadãos. Não é uma comunidade só dos governos. Bom, porque é isso, os governos se encontram em todo lado. Agora, o que nós queremos é criar uma comunidade de povos, de estados, de cidadãos, em que eles possam movimentar-se, mesmo a nível dos negócios. Negócios, é verdade que a nível bilateral estão acontecendo, mas é preciso criar um espaço, em que ele possa, os homens de negócios, circular livremente, fazer os seus negócios, que vão contribuir, de certo modo, para o fortalecimento económico dos nossos países.
Isso é
o que nós queremos, né? E nessa área, já estamos a tocar a área dos negócios, há uma nova presidência da Confederação Empresarial dos Países da Língua Portuguesa, que está a dar uma nova dinâmica à cooperação empresarial. Eu acredito que daqui a um ano já teremos definido algumas linhas de orientação relativamente a este assunto. Se nós conseguirmos alinhar algumas políticas dos nossos governos em relação ao investimento, como é que é visto em Moçambique, em Brasil, e então, olha, as leis de investimentos desses nossos países estão alinhadas para não criar um desequilíbrio entre elas. É a questão de proteção do investimento, a questão do financiamento, dos bancos, das garantias, tudo isso tem que ser coisas alinhadas. E mesmo a questão dos conflitos que possam existir a nível comercial, a nível económico. Nós temos um tribunal próprio, ou a Câmara de Comércio de Arbitragem próprios, a CPLP. Isto está tudo em carteira, que está a ser estudado. E eu acredito que, pronto, isso leva-se o tempo, não é? Leva-se o tempo.
Mas, ao mesmo tempo, essa ideia é muito interessante, embaixador, porque se uma cooperação entre Brasil e Angola, ou até Angola e Moçambique, surgida dentro do contexto da CPLP, uma cooperação comercial, crie 10 novos postos de trabalho, já ajudou, como o senhor falou, o desenvolvimento.
É claro, sim, claro, é isso. Mas é preciso dar-lhe esse caráter comunitário, né? Vou dar um exemplo. Cada um dos nossos países estão em blocos regionais distintos. Moçambique e Angola estão na SADC. A CDAO está lá, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Portugal está na União Europeia. Então, são grandes mercados. E se um investimento dos nossos países em Moçambique e Angola tem um mercado de Vasco e a SADC, em que os produtos entram. A partir daí, nós podemos exportar.
Quer dizer, a Cplp pode ser assim.
Com certeza, isso mesmo, sim. Isso.
Agora eu me lembro, por exemplo, do Fórum Macau, que surgiu em 2003, 7 anos depois da Cplp, e que faturou em 2011 117 bilhões de dólares somente fazendo negócio com países de língua portuguesa, à exceção de São Tomé e Príncipe.
E houve há pouco tempo um encontro de negócios entre Portugal e chineses, parece-me na China, em que os chineses estão lançados. Acreditam no mercado dos países da língua portuguesa. Eles estão lá. Se o Fórum Macau, através do Fórum Macau, houve esse desenvolvimento de negócios com esses números que me falou há pouco tempo, é possível fazer isso, né? Sejamos nós, a nível da comunidade, a empreender neste. E eu acho que vamos conseguir. Vamos conseguir.
Falta aos países lusófonos acreditar nesse potencial que existe ali dentro dessa entidade, que vai das Américas à Ásia, de norte a sul, chamada Cplp?
Em primeiro lugar, eu queria que... Eu não gosto muito de usar a expressão países lusófonos, que é um conceito que ainda está sendo discutido, para a gente chegar a um acordo, o que é isso, lusofonia, que não estamos, eu próprio...
Do latim é de são português, né? Porque a gente fala
ainda
português,
não estamos,
né?
Ainda não estamos ainda, ainda digamos, funciona mesmo diapasão em relação a esse conceito de lusofonia. É um conceito que está a ser discutido, como falasse a cidadania lusófona também, com um conceito que está a ser discutido, ainda não é unânime a nível dos nossos países esse conceito. Eu gosto de falar país da língua portuguesa, ponto final, aí é muito mais claro e não dá equívocos. Mas sim, mas eu acho que sim, nós podemos trabalhar nisso, né? Nesta área, gostaria de repisar muito a questão da área de negócio, que é importante, né? Bastante importante. Hoje os investimentos, porque vamos pegar o Brasil, tem o maior banco de investimentos no mundo, desenvolvimento, o BNDES. E o BNDES pode perfeitamente, se nós conseguimos definir as políticas necessárias, contribuir para o desenvolvimento do nosso país, para financiar projetos que o próprio Brasil tem em cada um dos nossos países. Uhum. Eu não estou a falar de um projeto português para Moçambique, mas os projetos, porque o Brasil tem imensa grande intervenção em África, em Angola e Moçambique, sobretudo. E muitas vezes barramos que os projetos não estão a andar por causa das questões de garantias do financiamento. Agora, se houver uma nova abordagem em relação ao financiamento do BNDES aos projetos em Moçambique e Angola, os negócios podem até ser muito mais céleres. Há muitos projetos de investimentos, porque Moçambique e Angola, neste momento, têm grandes projetos de infraestruturas que necessitam de financiamento. E um dos países a quem se tem recorrido é o Brasil, porque tem o BNDES, que é um dos maiores, se não o terceiro maior banco de desenvolvimento do mundo, sim. Até está acima do Banco Mundial. Mas as regras que, digamos, de garantias que existem neste momento ainda são um pouco difíceis de cumprir. É uma negociação que leva tempo, sempre. Pode um projeto levar 1, 2, 3 anos a ser discutido para chegar à conclusão, a acordo final sobre o financiamento. Nós temos internamente capacidades para podermos desenvolver os negócios entre nós.
Agora, tem 2 perguntas rápidas para o senhor. Uma é com questão do Timor-Leste. Timor-Leste vai presidir rotativamente a Cplp em 2014. Como é que está a questão da língua portuguesa nesse país?
Sabe, o Timor esteve durante muito tempo sob ocupação indonésia. E a maior parte da geração que esteve lá sob ocupação indonésia, aquela geração tanto da juventude, né, foi orientada para o inglês. Né? Agora, é preciso investir bastante a nível de primário, digamos assim, por forma que tenhamos uma nova geração que vai falar português. Neste momento, é verdade, bom, há uma dificuldade, mas a gente se entende, mas há uma grande lacuna de português lá.
E agora em Portugal, em Lisboa, em outubro, vai ter a conferência sobre o uso do português em organizações internacionais, na realidade a promoção do português como uma língua internacional. Eu sei que a promoção do português, curiosamente, é o terceiro pilar da Cplp, mas é um ponto muito importante. Como o senhor falou, essa língua une todos esses povos. E como a gente já falou, 5 povos na África, Portugal, Brasil, Timor-Leste, um país importante para a Cplp também. Como é que fica daqui para frente a promoção da língua portuguesa no mundo? Como é que a Cplp se posiciona com relação a isso?
Não, a Cplp posiciona-se no sentido que é preciso valorizar a língua portuguesa, né? É uma língua que é nossa. É uma língua que, portanto, os 8 países, portanto, usam como língua oficial. Embora tenhamos as nossas línguas nacionais, ela é a língua oficial em cada um dos nossos países. Tem que ser valorizada. Mas ela tem que ser vista não apenas como um veículo de comunicação, estamos aqui a falar os dois numa língua, né? Mas ser vista também como uma perspectiva económica, uma perspectiva, o seu valor económico da língua, que língua pode servir para a discussão dos negócios, uma língua de tecnologia, de internet. Portanto, a língua tem que ser vista numa perspectiva evolutiva, não apenas como uma coisa estagnada, que ficamos aí numa nostalgia, a língua portuguesa, só a língua portuguesa e e não passa daí. Não, tem que ter que ser vista. Ela tem que se enquadrar, tem que se integrar no desenvolvimento económico e social, nas novas tecnologias que estão do mundo. Ela tem que ser veiculada através da internet, através... Essa é uma grande batalha que nós temos, que eu acredito que possa ser vencida.
Pois aí, na 7ª Conferência de Chefes de Estado e Governo da CPLP, Portugal apresentou a proposta que foi endossada por todos os países, incluindo Timor-Leste, que foi em 2008, falando sobre a internacionalização do português. E nessa proposta, dizia lá que o acordo ortográfico era o braço técnico da proposta. Já evoluiu isso?
Sim, o Brasil fez um pequeno compasso de espera, penso eu, está a analisar ainda.
Adiou a entrada obrigatória para ser com entrada. Portugal em 2016.
Sim, porque tem as suas implicações, não é só a gente adotar o acordo e ficamos por aí. Tem as suas implicações financeiras e técnicas, que é preciso ter em atenção. E muitos dos nossos países ratificaram, mas não tiveram em conta essa componente financeira e técnica, que é preciso ter em conta. Porque implica mudar manuais, mudar uma série de coisas que é preciso mudar. Então isso leva o seu tempo. Mas eu acredito que sim, que nós na CPLP já usamos, estamos aplicando o acordo de ortográfico. Portanto, a nossa comunicação, as nossas coisas estamos aplicando.
Começou no seu mandato?
Sim, começou porque, pronto, já está em vigor, já foi aplicado. Embora eu, pessoalmente, tenha dificuldades de usá-lo, mas pronto, eu sou corrigido, mas a gente se usa, né? Porque eu não vejo, eu sinceramente, a mim não faz diferença nenhuma, né, entre uma e outra. É que é por aí o grande problema da língua portuguesa, não é? Eu não acredito que seja aí. Há outras coisas muito mais importantes do que isso. Né?
Embaixador, é sempre uma grande alegria conversar com o senhor e saber o trabalho que o senhor tem feito ali. Eu quero agora que o senhor fale um pouco dessa reunião que vai ter sobre jovens, aí, congresso de jovens.
É a reunião dos ministros da juventude, que vão tentar aprovar o plano da juventude, né? Porque a juventude, como sabe, é o nosso futuro. E nós temos que investir bastante nesta geração que está aí, sem a qual não podemos garantir o futuro de cada um dos nossos países. É preciso investir na educação, né, na saúde, no desporto, enfim. É preciso pô-los os jovens capacitados para os desafios do futuro. Quando a gente fala dos desafios do milénio, de 2015, são eles que vão garantir isso. Não somos nós que já fizemos a nossa parte. É preciso investir bastante na juventude. Políticas claras, ocupações claras e dar-lhes tanto os instrumentos necessários para eles responsabilizá-los para o futuro.
Como o senhor falava, né? Formação, educação,
né? É fundamental, sim. É por isso que nossos países temos capacidade para fazer isso. Então, se vê o Brasil, o Portugal, temos como enquadrar essa juventude na nível da educação, da saúde, formação, sobretudo. Porque a formação não é só universitária, é técnico-profissional, é universitária, é primária, portanto, é o desporto, é a valorização cultural, enfim, uma série de aspectos que é preciso que a juventude seja, tanto motivada para ela se preparar para o futuro. Que nós temos que acreditar na CPLP, na nossa comunidade. É verdade que é uma comunidade que, neste momento, está com, também tem os seus desafios e problemas. A crise financeira internacional afeta a própria organização, porque não tem aqueles recursos necessários que poderia ter para desenvolver os seus programas, digamos, os seus projetos nas áreas, portanto, sociais, que gostaríamos que assim fosse, educação, da saúde, como disse no Capital Humano, não é? Mas nós temos que acreditar que é possível. A CPLP ainda é jovem, ela vai atingir a maioridade, portanto temos que acreditar que quando ela atingir a maioridade também terá capacidade, terá forças, uma autonomia necessária para olhar para o futuro com realismo e com otimismo.
Muito obrigada.